paz, igreja.
Amém.
Amém.
Eu vou cantar.
Não, depois. Depois da mensagem.
É, depois.
É. Ele não ouviu?
Não.
Tá bom.
É.
Ah, é? É para sair da rotina.
É para mudar. Então, que o Senhor nos abençoe nessa palavra, né? Que ela cumpra o propósito para qual o Senhor nos deu ela hoje. Né? Em nome de Jesus.
Amém?
Amém. Eu queria ler com os irmãos Gênesis 23, de 1 a 3. Amém? E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, mas até aqui, de 1 a 3 só, irmãos.
Amém?
Amém.
Amém.
Pode se acertar?
Glória a Deus, Deus.
Obrigado,
Senhor.
Então, irmãos, aqui a palavra está dizendo que Sara morreu lá em Hebron, né? Aí o Abraão veio, chorou a morte de Sara. E no verso 16, um pouquinho mais para frente, vocês vão ver que o Abraão, ele comprou a cova de Maquipela, né, para poder enterrar a Sara. E diz aqui na Bíblia, se você continuar lendo esse capítulo 23, que ele pagou 400 ciclos de prata pela cova e pelo campo onde estava essa cova lá no...
É uma caverna,
que na época eles enterravam em cavernas, né?
Aleluia!
E aí ele pagou esse 400 ciclos de prata. Então, o que, que a gente vê a Bíblia falando aqui de morte, né? Então a gente vê que a vida e a morte sempre andam juntas, né? A única certeza que a gente tem quando alguém nasce é que um dia ela vai morrer, não é? E a gente vê que aqui que o Abraão, ele chorou, né, que fala no verso 2, e é natural chorar, né, quando a gente perde alguém, né? E aqui no texto de Gênesis 23, no verso 9, né, a gente vê que a posse da terra prometida começou com a compra desse campo. Então, foi o Abraão, ele comprou esse campo. Então, foi a primeira, vamos dizer, porque o Abraão, Deus, ele saiu da terra dele e foi andar, né? Por onde Deus mandava, ele não sabia para onde ele estava indo. Mas quando ele comprou esse campo, ele, tipo assim, a terra prometida começou ali, nesse momento, né? Foi antes deles começarem a lutar, né, quando voltaram do Egito. Então, nesse momento aqui, ele já tinha comprado uma terra ali, né? Irmãos, então, se Deus dá vida para cada um, a gente precisa pensar na morte. Nossa, que coisa terrível isso, mas é verdade, né? Porque a gente normalmente não pensa nessas coisas.
É verdade.
Porque a pergunta é, para onde nós vamos depois que morremos? Para onde? Existe vida depois da morte? A gente vê até tem um programa, um americano, ele sempre fala, existe vida após a morte, que ele quer atrair, né, as pessoas, ele tem uma TV, né, e ele é um evangelista, e ele sempre pergunta. A frase dele, a propaganda dele é essa, existe a vida após a morte? Por quê? Porque na verdade as pessoas não pensam, né? Enquanto a gente está vivendo, a gente está distraído, a gente não pensa nessas coisas, né? Então, a gente tem que lembrar que a posse da terra, né, de Israel começou com a compra dessa terra aqui pelo Abraão, né? E a terra prometida começou, então, com a compra de uma sepultura. Isso não é semelhante ao reino dos céus, que começa, né, também com a morte, né? A gente vê o batismo. O que é o batismo? Não é a morte, né? Não simboliza a morte. Então, da mesma forma que a terra prometida aqui começou com a compra de uma sepultura, vamos dizer assim, a vida também do cristão começa, né, do reino dos céus, a pessoa começa a viver pensando que é na morte, né? Porque Jesus Cristo, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. E era uma coisa que ele não se apegou, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então tá lá, isso aí está escrito em Filipenses 2, de 5 a 8. Então olha só, você imagina Jesus, que era Deus. Gente, imagina isso. Eu quando vejo aquelas fotos dos telescópios tirando foto do espaço, eu vejo assim, Deus é muito maior do que a gente imagina, do que estrelas, do que planetas. E Jesus, o que, que ele fez? Ele teve que se contrair dessa imensidão que ele é, para quê? Para se colocar como um homem, que é o que perante esse universo todo? É muito menos do que a gente comparado com uma formiguinha, certo? E Deus, ele se contraiu para ser um homem. Imagina isso, que amor é esse, né? É uma coisa inexplicável. Né? Então ele não se apegou ao fato de ser Deus, ele falou, eu vou lá e vou fazer o plano que Deus tem para mim.
Aleluia. Certo?
Então ele também se esvaziou, né? E não morreu na cruz por nós, né? Então dessa mesma maneira, Jesus Cristo e nós começamos uma nova vida através da morte. Da morte de quê? Do velho homem, né? E em Romanos 6,6, a gente lê assim. Vamos lá ver, Romanos 6,6.
Aleluia.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Romanos 6,6,
deixa eu ver se esse versículo. Glória, glória, glória a Deus.
Aleluia, aleluia, Deus. Vamos ler do 2, né? Do 2 que eu acho que a gente lê o texto completo. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele.
Aleluia.
Glória a Deus. Então, esse texto aqui é bem completo, né? Então, fala que Cristo morreu, nós que estamos em Cristo, estamos sepultados com ele. Ou seja, nosso velho homem está morto, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E uma coisa interessante, né? Aí é... A gente não vai mais servir ao pecado, como diz o texto, né? Então, irmãos, uma coisa interessante é que a Bíblia, ela não relata a data do nascimento de Jesus, certo? Mas ela relata só que Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura, né? E muitos estudiosos dizem aí que esse local onde era a manjedoura era o campo onde eles criavam as ovelhas para o sacrifício no templo, né? Então Deus é detalhista. Jesus nasceu justamente onde as ovelhas que iam ser sacrificadas no templo eram cuidadas ali naquele campo, né? E o importante para Deus, como ele não relata a data do nascimento de Jesus, o importante para Deus é que fosse celebrada a morte de Jesus, né, na Páscoa, e não o nascimento. Então a ênfase é a morte. Por quê? Porque a morte de Jesus é que trouxe vida a todos nós. Amém? Então nós estamos aqui graças à morte de Cristo na cruz, né, e à ressurreição dele no terceiro dia. E por isso nós estamos aqui.
Aleluia.
Glória a Deus.
Então vamos lá, João 3, 16 a 21. O Evangelho de João, vamos dar uma olhada lá.
Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
Glória a Deus. João 3, 16 a 21. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Aleluia.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, então aqui ó, já está dizendo que Deus, né, mandou Jesus para que quem crê seja salvo. Amém? Em Eclesiastes 7, de 1 a 2, é um versículo, né? Vamos lá, Eclesiastes 7, 1 e 2.
Aleluia, Jesus.
Aí olha só. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então, é nesse momento que as pessoas começam a pensar, né, do que vai acontecer, né? Então, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Aí vamos lá, Gênesis 3, 19. Vamos procurar na Bíblia a resposta, certo?
Certo.
Amém?
Amém.
Gênesis 3, 19.
Glória a Deus.
No suor do teu rosto comerá o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, aqui é o que eu estou dizendo, que a gente vai voltar a ser pó, né? No Salmo 116,15, vamos lá, estamos procurando as respostas, certo?
Precioso, amor, com sucesso.
É, então, Salmo 116...
15.
Quer ler, pastor?
É o maior prazer de Deus, irmãos. As pessoas falam do prazer de Deus, eles não sabem qual é o maior prazer de Deus. Como é que você viva, cresça, case e faça com Deus? O seu evangelho, o seu Jesus, está tudo direitinho. Qual é o maior prazer de Deus? O seu Espírito esteja lá. Preciosa é a morte dos santos. Se alguém se é precioso para ele, é porque ele quer que você esteja lá com ele.
É.
Aqui é um mundo cruel, difícil. Salmos?
116.
116.
15.
E eu sempre falo isso. Esse dia eu estava ministrando isso para minha sogra. O prazer de Deus é que a gente esteja lá com ele.
É.
Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos.
Amém.
Deus está olhando nesse dia. Morreu o Jefferson. Nossa, que maravilha. Morrendo de saudade. Sobe aqui, fica comigo.
É. Então, Deus tem prazer na morte dos salvos em Cristo Jesus.
Aleluia!
Amém?
Amém.
E o Espírito, né, que Deus tinha dado, ele volta para Deus. Mas que Espírito que volta para Deus? O Espírito que está salvo. Amém?
Amém.
Porque lá em Eclesiastes 12, 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, aquele que crê, é nesse que Deus se alegra. Amém? Então, os filhos dele, né? É que nem a gente não quer ficar perto dos filhos, não ama os filhos, os parentes, né? É assim, Deus quer que os filhos fiquem perto, né? Então, irmãos, mas se o primeiro homem, que é Adão, ele não tivesse pecado, não haveria morte. Amém? Em Romanos 6,23, a gente lê assim, ó. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Aleluia.
Amém? Então, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente com ele.
Aleluia, aleluia.
Por quê? Porque ele nos ama. Né?
Aleluia.
O homem Adão fez a opção pela morte. E nós recebemos a herança do pecado de Adão. A morte espiritual e a morte física. E quando nós recebemos a herança do pecado de Adão, nós recebemos a herança espiritual, que é a maldição espiritual, que é a separação de Deus. E por isso nós precisamos da conversão, por isso nós precisamos do novo nascimento. Né? Nós precisamos mudar a direção. Conversão é mudar a direção. Se a gente estava indo sem pensar, né, no que acontece com a gente, né, e sem pensar em Deus, a gente tem que voltar. Amém? Nós temos que nos voltar para Deus. E todos pecaram e precisam da graça de Deus e do perdão de Deus. Né? Aí, mas todos pecaram? Uma criancinha que nasce, ela nasce com a herança maldita do pecado. Não quer dizer que ela pecou, mas quer dizer que ela vai morrer. Tanto que a gente vê crianças morrendo. Por quê? Porque a maldição de Adão, a herança, está sobre todos nós. Né? Então, a consequência do pecado é a morte espiritual e a morte física. Aí vamos lá, ver João, o Evangelho de João ainda, 5:24. Está escrito assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Aleluia!
Então você vê, aquele que crê, tem. Aquele que crê, né?
Glória a Deus.
Então ele já tem. Então ele passou da morte para a vida. Então ele não vai morrer, certo? Não vai morrer aqui espiritualmente, né? Porque ele ainda vai morrer fisicamente, né? Amém? Então vamos lá, em Romanos 5:12 nós lemos assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, né? Por isso que todos pecaram. Em Cristo, a herança da separação espiritual é aniquilada. A separação espiritual é aniquilada com o novo nascimento, quando a gente crê reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus, né? Porque Jesus Cristo passou da morte para a vida.
Aleluia.
Então, irmãos, a justiça de Deus é essa. Se por um homem, Adão, entrou o pecado, e com o pecado a morte, por um só homem, Jesus Cristo, entra a vida. Glória a Deus.
Aleluia.
Amém? Então, ó, Adão pecou e nós recebemos a herança maldita, a separação de Deus e a morte física. Jesus Cristo, justiça de Deus, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, a morte espiritual é abolida com o novo nascimento. Amém?
Amém.
Então a gente não pode nunca esquecer disso, irmãos. Porque se a gente está em Cristo, nova criatura nós somos, e nós não morremos mais espiritualmente. Amém?
Amém. Graças a Deus. Somos libertos também.
Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, cancelamos a morte de Adão, que é a morte espiritual. Mas e a morte física? O crente morre? Morre. Fisicamente, nosso corpo vai para o pó, que é o que a gente leu ali. Né, que Deus falou, você vai para o pó agora, né?
Aleluia.
E lá em 1 Tessalonicenses 4:16, diz assim, vamos lá, isso é... Tem cada coisa maravilhosa na Bíblia, né? Glória a Deus.
Aleluia.
1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Aleluia!
Aí a gente vai vencer a morte. É aqui, ó, nesse momento. Amém?
Amém.
Olha que coisa linda, né?
Glória a Deus.
E 1 Coríntios 15:21 também diz, ó: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então aqui, ó, diz veio, a ressurreição dos mortos veio. Ela já veio, irmãos, é certeza, né? Ela vai acontecer no nosso tempo futuro, mas ela já é nossa. Amém? Então nós já acreditamos nessa ressurreição, olha que coisa maravilhosa, não podemos ter dúvida disso, olha o tempo aqui do verbo, amém? Já veio, né? Tá tendo... Então, com a segunda vinda de Jesus, a morte física é vencida. O último grilhão a ser vencido é a morte.
Aleluia!
Amém? Glória a Deus, né? E olha só, lá em Daniel, gente, 12, de 1 a 3, diz assim, na metade do versículo 1, diz assim, mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Olha só, Isaías 26, 19 também fala assim, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão.
Aleluia.
Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Aleluia, porque a gente vai estar com Jesus, glória a Deus. Nossa, isso é muito bom, gente.
Aleluia.
Então, irmãos, é por isso que nós evangelizamos, como o pastor falou antes. Por isso que nós pregamos o evangelho da salvação, né? Para tirar as pessoas que ainda não têm essa salvação, que não têm essa certeza que vai ressuscitar, né, das mãos do diabo. Né? Por quê? Porque elas estão, se elas não reconhecerem Jesus, elas estariam no desprezo eterno que Deus fala aqui. Amém? Então a gente precisa evangelizar.
Aleluia!
Né? E por quê? Porque depois vem o juízo final, né? Que todos vão ressuscitar, só que uns para condenação e outros para salvação. Né? E quem não está em Cristo vai ter que passar pelo juízo final. E quem que vai ser aprovado no juízo final? Né? Porque hoje, pela graça e fé no Senhor Jesus Cristo, nós não seremos julgados. Por quê? Porque a gente pode... Aí a gente pensa assim, quem vai passar no juízo final? Porque às vezes, mas eu penso que eu sou uma boa pessoa, né? Eu penso que eu sou justo, eu não faço maldade, né? Que nós, mas quem é que vai ter coragem de arriscar, né? Vamos dizer assim, passar por um juízo desse e ser aprovado? Por quê? Porque Deus é que vai julgar, né? E a gente acha às vezes que a gente faz o bem, né? Mas a gente precisa saber o que Deus pensa sobre o bem que a gente faz, porque a Bíblia diz que tudo que a gente faz nas nossas obras é trapo de imundícia, né? Ou seja, não tem valor diante de Deus, né? Porque as obras, porque Jesus veio na Terra fazer as obras que ele viu o Pai fazer, e isso é que tinha valor, né? E da mesma forma nós. Então, não dá, o que eu quero dizer é assim, não dá para arriscar, gente, não dá. A gente precisa ficar firme com Jesus. Amém?
Aleluia.
Então nós temos que seguir pela fé o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. A ressurreição física dos mortos será na segunda vinda de Jesus Cristo. E os que morrem em Cristo hoje, para onde que eles vão, né? Aí a gente falou assim, mas o corpo vai ressuscitar só na segunda vinda? E onde é que fica, né, as pessoas que morrem? Né? Aí João 3,16 responde, todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, já estão com Cristo na vida eterna. Amém? Em Lucas 23,43, Jesus diz para um daqueles dois que estavam na cruz, né? Que a gente chama de bom ladrão, mau ladrão, mas eram dois malfeitores que estavam lá, né? E Jesus disse para aquele que creu nele, né? E Jesus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que diz? Estava comigo, com Jesus, né? Quem morre em Cristo vai estar com Jesus no paraíso. Não é aquele paraíso do Éden, mas é o paraíso celestial, certo?
Aleluia.
E as pessoas, quem morre em Cristo está lá. Amém? Então, o paraíso, nessa passagem, eu penso que não é o Éden, porque o Éden é lá no Iraque, né? Lá nos rios, né? Tigre, Eufrates, que estão lá no Iraque. Né? E esse Éden terreno, né? Vamos dizer assim, ele vai ser restaurado no milênio, né? Quando Jesus estiver governando a Terra. Amém? Então, irmãos, e os que não morreram em Cristo? Esses daí estão lá no Sheol, no Hades, né? Sheol e Hades, acho que é a mesma coisa, né, pastor? Um é em grego, outro é em hebraico, né? É. E eles estão lá aguardando o juízo final. É, quando haverá a segunda ressurreição, após o milênio. Amém? A primeira ressurreição é essa do arrebatamento, né? Que a gente vai encontrar Jesus nos ares para o casamento, né? E depois voltar para a terra. Mas a segunda ressurreição é desses que não estão em Cristo. Amém? Então, fala assim, ó, em Apocalipse 25, fala assim, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Aqueles que estão no Sheol vão ressuscitar, ganhar corpo e passar pelo juízo final. Então, esses serão julgados. E é por isso que os homens que repudiam Jesus Cristo, né, que são materialistas, que defendem aí a teoria da evolução e todas essas teorias aí, eles afastam Deus da vida deles, eles afastam o Criador. É, porque se eles não querem, né, seguir Jesus, eles afastam o Criador, porque aí não teria julgamento para eles. Você entende? Então é como se eles estivessem isentos do julgamento. Se eles não reconhecem Deus, eles pensam, né, que vão ficar isentos, mas não é verdade, né? Eles estão enganados na mentira, né? E é muito cômodo também crer em reencarnação, né? Porque isso também afasta o juízo final, porque a pessoa sempre, ela diz, ela pensa que sempre vai voltar, então quer dizer que nunca vai ter juízo? Não, a Bíblia não diz isso, né? Então é cômodo a gente não querer crer, vai evoluir. Não vai evoluir, porque o mundo está cada vez pior, como é que você consegue evoluir no mundo desse? Não dá. Você fica cada vez pior se fosse verdade nisso. Isso é uma mentira, né? Então, as pessoas que, tipo assim, fogem da Bíblia, de Jesus, é por quê? Porque elas fogem dessa condenação. Porque, na verdade, né, todo mundo sabe, né, o que, vamos dizer assim, o que é pecado, né, o que a gente faz de errado. Uma criancinha sabe, imagina um adulto, não é? Tanto que todo mundo que faz alguma coisa errada faz escondido, né? Porque senão faria, né? As claras, né? Então, irmãos, ó, se a gente pudesse resumir a Bíblia, né, a gente diria assim, que é uma história que conta o amor de Deus e o homem fugindo desse amor de Deus, né, que mostra sempre o pecado do homem, né, ao longo de todas as situações, o homem fugindo de Deus, né. É, o homem foge porque... É, se o homem disser que crê em Deus, ele terá que crer no juízo final. Crer que Deus criou os céus e a terra implica na prestação de contas do homem a Deus. E o homem não quer essa responsabilidade. É mais fácil ser materialista, né? Eu acho que comunista também não acredita, né? E não ter que prestar contas a Deus. Então, você vê a situação que chega, né? A gente está falando de mundo, você vê, aí não tem mais lei, tem moral, né? E a sociedade vai indo acreditando nessas coisas e as leis vão, né, acabando, né? As leis afastando cada vez mais das leis de Deus. Mas os mortos em Cristo, os salvos, os seguidores verdadeiros de Jesus, tomam a cruz de Jesus e seguem ele. Amém? O evangelho da cruz é renúncia. A renúncia, né, é o preço da salvação. Amém? A renúncia ao nosso egoísmo, né? Então, para adquirir, né, aí a gente fala, ah, é um preço, sim, mas nós adquirimos o quê? Né? A paz que excede todo entendimento, que só Deus, só o Senhor Jesus pode dar. Alegria, saúde, cura, proteção e a vida eterna com Jesus, que é o mais importante. Amém? E não vamos esquecer, irmãos, que Deus nos ama, que Ele deseja que todos sejam salvos.
Aleluia, verdade.
Deus deseja que todos estejam com Ele eternamente, né, na Jerusalém, que Ele vai vir para ficar conosco. Amém?
Amém.
Que Deus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade e as palmas pelo Senhor.
Glória a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Graças a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Na verdade, amados, queridos, lavados, remidos, ungidos, eleitos, preciosos, a gente já vai orar para os dízimos e ofertas. Mas fazer um adendo aqui, a gente nasce, cresce, casa, constrói, estuda, busca, interpreta, sonha, desejos, propósitos, projetos, intelecto, psique. E eu, como ser humano, passei por tudo isso. Até o dia que me deparei, e eu falo isso muito, já preguei aqui sobre isso, já falei isso muitas vezes, com esse salmo. Porque até você não conhecer a Jesus, a palavra, a promessa, a liturgia, o cânon sagrado, a Bíblia, né, sagrada, você tem uma visão. Mas a prioridade divina, depois da salvação, é a morte dos seus santos. Porque Deus, ele não quer que aquele que é a sua imagem, a sua semelhança, viva a eternidade no céu. Por aqueles que não conhecem a verdade, não tem o nome no livro da vida, não compactuam da fé, não participam do corpo e do sangue do Cordeiro. Por isso que eu fico muito preocupado quando um crente não toma ceia do Senhor, completo, porque se ele não participou do corpo e do sangue, ele morreu a ceia domingo, ele morreu terça. Como é que faz? E quando ele é sabedor, é pior. Quando ele não é sabedor, ok, very good, very well, já vai para o inferno mesmo, que a Bíblia também diz isso. Ele não quis o Cordeiro, né? Agora, está tudo certinho. A preciosidade à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Deus vai ter prazer de um indivíduo, ser humano, passar por esse dia que, na visão humana, na humanidade que vivemos, nesse tempo da Terra, é cruel. Vai dar saudade, vai trazer tristeza, vai ser um dia que ninguém quer, um imbróglio que vai envolver os amigos, os inimigos, fofoqueiros, né? Nossa, lá no velório vai comer a unha, né? E falar assim, olha, tá vendo como ela era ruim? Né? Olha como que ela era egoísta e tal. Né? O velório serve para muita coisa. E Deus ficaria triste se esse indivíduo, essa vida, não estiver com o nome no livro da vida. Porque Deus vai ter que cumprir a palavra. E eu me deparei com esse versículo, uma certa feita da minha fé, na minha vida, na minha chamada ministerial. Eu falei, Deus, sua vida, né? Se o Senhor se agrada da morte, vou me preparar para ela. Eu tenho que me preparar para ela. A grande verdade é essa. Porque se eu amanhã morrer, é a morte, que a irmã falou que nasceu, tem que morrer, é o caminho, não tem outro. Né? Aleluia. O Senhor se agrada, e eu tenho que agradar o Senhor, então eu vou me preparar para a morte. Se naquela época, né? Se vai ser agora, daqui a pouco, daqui a 100 anos, eu quero me preparar. E a irmã leu um dos versículos lindos que eu sou apaixonado. Romanos 6:23, mas eu amo 22. E eu só queria compartilhar o 22 para você. Como que se prepara para a morte? Porque até para a morte tem que se preparar, irmão. Né? Que a dívida, o caixão, esse negócio, vamos deixar para os outros. Se você não tiver condição, a prefeitura dá de graça, senão a família reúne, a igreja reúne, cada um faz vaquinha e a gente enterra lá no dia, canta três hinos e chora e vamos embora. Pois nunca mais nós vamos lá, porque a Bíblia vai dizer, deixai os mortos com os seus mortos, né? Ninguém vai no cemitério, mas a gente não vai em cemitério, crente não vai em cemitério, né, irmão? Aleluia. Salvo o conduto que Deus mandou, é um parente muito íntimo, é uma situação muito agregada mesmo que temos que ir lá, né? Mas nós não vamos lá, né? Olha o 22, irmão. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então o 22, ele agrega tudo que a irmã missionária Grace, né, já vamos profetizar aqui, pregou para nós. E como que nós vamos entrar nessa vida eterna? Com os frutos, né? Aleluia, né? Bendito o nome do Senhor. Com os frutos. E a irmã disse que o pecado entrou por um só homem, e Romanos também fala isso no versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de só um homem, Jesus Cristo, abundou também sobre muitos. Então esse dom de Deus sobre a nossa vida, e nós temos o privilégio, você é um privilegiado, irmão. Você é uma privilegiada, com luta, problema, angústia, família, falta de dinheiro, psique, intelecto, situações contrárias, abusivas, diversas, demônios. Você ainda é um privilegiado, porque o dom gratuito de Deus entrou na sua vida. E você está aqui, ouvindo Deus falar na palavra, no livro de Romanos, que a irmã citou com muita propriedade e particularidade para nós, Falei para você que Deus ia dar um sinal, olha o sinal aqui no 22, 23. Mas agora, então é agora, é hoje, eu estou liberto da minha velha natureza, do meu velho homem, do meu velho eu. É difícil? É lógico que é difícil, porque daqui a pouco eu vou fechar a igreja e vou voltar ali. Certo? E se eu for fazer qualquer coisa que desabone a conduta de Deus, está aqui o freio de mão. Olha, Deus não gosta disso, olha, Deus não pode isso, olha, né? Certo? Fica 26 mil horas no celular, no WhatsApp, o freio de mão já vai falar, olha, vai orar, sai do WhatsApp, você é liberto. E aí vai, eu estou fazendo aqui uma comparação para você saber do peculiar particular seu. Mas agora liberto do pecado, eu estou liberto no dia a dia da minha vida. Eu vou ter complexidade, mas eu tenho que saber que por Adão, e eu por ser essa geração que a irmã disse, eu tenho esse pecado e destituído fui da glória de Deus, né? 3:23 do livro que estou, Romanos, eu fui destituído da glória, a humanidade foi destituída da glória de Deus. Mas quando eu aceito a Jesus e reivindico essa graça sobre a minha vida, sobre Jesus, eu vou estar preparadíssimo para o dia da morte e vou querer contar o relógio para acelerar, para andar rápido esse propósito divino, porque não vai ter corrupção, irmão. Não vai ter política, não vai ter PCC, não vai ter comando vermelho, não vai ter mentira, não vai ter fofoca, não vai ter mulher perturbando, sei lá, põe a toalha, põe o sapato, põe isso, faz aquilo. Você vai ser em espírito lá no céu, que Deus tem prazer de estar lá com você, e você dizendo santo, 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 santo. Não vai chegar outro Paulo lá, não vai chegar água, não vai chegar a luz, vai ter acidente de carro, vai ter milhões e milhares de milícias angelicais junto com você dizendo santo, santo, aleluia, glória ao Cordeiro de Deus, aleluia, ele é a honra, ele é a glória, e não é um dia, é eternidade, irmão, é infinito, aleluia, bendito é o nome do Senhor, está preparado para esse dia, irmão, mas para chegar nesse dia lá, naquela ânsia de chegar lá no céu, tem que passar pela morte. E antes de passar pela morte, você tem que construir. E antes de passar pela morte, construir, você tem que viver a verdade. Uma verdade bíblica que ela também colocou com muita propriedade, eu já tinha aqui citado. A humanidade não aceita, não deseja. Por quê? Porque a humanidade precisa ser liberta dela mesma, do pecado. E feitos servos de Deus. Se eu profetizar um carro, você vai querer. Se eu profetizar uma bênção financeira na sua vida essa semana, você vai querer. Se eu profetizar saúde, você vai querer. Se eu profetizar para você qualquer benefício humano na face da terra, você vai querer. Mas se eu falar para você que você é servo de Deus e tem chamado, e tem que morar no deserto, comer meu silvestre e gafanhoto, você queria? Já pensou, a gente consagra a irmã, a missionária mesmo, confirma a oração e tal, e Deus no dia depois da consagração fala para ela, para o Daniel, vem de tudo em São José, vai morar no interior do Ceará e vai evangelizar os cearenses que estão lá na favela, na roça, agora você é minha missionária. Você já pensou a decisão? Eu tenho uma vida aqui, eu tenho um histórico aqui, eu tenho uma, mas é Deus que está pedindo? Não, Deus não dá. Construí uma história em São José dos Campos, estou me preparando para o dia da morte, mas eu ainda não estou liberto dessa área para ser o teu servo lá no interior do Ceará. O interior do Ceará é mamão com açúcar, irmão. Tem lá uns milhões de padrinhos isso lá, mas você olha, expulsa, tudo certo. O ruim é na faixa de Gaza, a faixa da vida e faixa da morte. Você já pensou, Deus levar um evangelista lá no meio da guerra? No meio da bomba? Aprender a falar muçulmano? Aprender o histórico muçulmano? E falar para o camarada em hebraico, aramaico, sei lá qual é a língua do muçulmano lá, árabe, né? E dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem aqui estaria disposto, irmão, de verdade? Quem estaria aqui preocupado com a faixa de Gaza, de verdade? Qual é a nação do mundo? Nós estamos nos nossos embrólios, irmãos, no nosso mundo, na nossa vontade, na nossa vaidade, nos nossos pecados. Por isso que o Paulo falou a Roma, aos irmãos em Roma, né? É agora. É a cada dia que a gente conhece essa fé. A irmã trouxe com muita propriedade os versículos bíblicos, né? Da morte. Aleluia. E Jesus passou por ela. No Calvário. Morte, morte de cruz. E zombaram dele, gozaram dele, crucificaram ele, bateram nele. Porque ele amava a gente. Ela citou João 3,16, que é, né, um ícone da Igreja Evangélica Mundial. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira específica, peculiar, particular para cada indivíduo, que deu o filho dele para viver uma morte para a gente, e foi ressurreto, ela já disse, para a gente viver a vida eterna. E dentro dessa vivência a gente tem condições, espirituais, pessoais, financeiras, matrimoniais e ministeriais. Olha, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto. Difícil isso aqui, dar o fruto. Porque haverá divergências no matrimônio, haverá divergências de opiniões. Acabei de receber um convite aí, entregado outro dia, eu, o Roger estava na porta, não sei quem estava lá, Cristiana, né? Café de pastores, dia 13, agora, aqui na região. Eu não vou. Não vou porque, primeiro, eu não acordo cedo, não gosto de tomar café cedo. Eu não vou porque não concordo com a liturgia que esse é ministrada no Alto Santana. Eu vou lá, vou ter que falar a verdade, vou arrumar confusão. Falei para o Espírito Santo, se eu for, eu vou falar a verdade. Para o A, para o B, para o C, para o D, para o F, porque quem morreu na cruz foi o Senhor, não foram eles. A liturgia das igrejas está tudo errado. Onde já se viu sendo louvor, vão pagar todas as luzes e colocar um globo para a mocidade. É boate? Ou é igreja? Então é um café de pastor de Araque. Por quê? Ainda não está liberto do mundo. Trouxe o mundo para a igreja. Isso é um dos assuntos, dos embrólios que eu falaria. Eu tenho a colocação de 210 posições para colocar na cara deles aqui. No... Nós precisamos ser libertos. A primeira libertação é da gente mesmo. Algumas circunstâncias, alguns detalhes, o mestre vai fazer na jornada, na caminhada. Tem situação que eu não mudo a pastora Sônia. Não tem jeito, somos casados há 30 anos. E é a mesma coisa, não muda de jeito nenhum. E já orei, já fiz jejum, já reclamei, já falei, já disse, aconteci. E o Senhor falou, é eu que vou mudar, não é você, é no meu tempo. Como foi a cura da epilepsia dela, quando ela caía toda torta por aí. E eu chorava, clamava, rogava, pedia, falava, acontecia, e ligava para A, para B, para C, para a família, comprava remédio, fazia. É eu que vou curar ela, não é você. Só descansa em mim. Esse liberto do pecado é descansar no Senhor e ser servo de Deus. A prioridade da vida, que está na morte, é a gente servir a Deus. Mas servir a Deus é a sua essência, no temor, no amor, na obediência a Deus. Eu vou fazer para agradar a pastora? Não, eu vou fazer para agradar a Deus. Você vai fazer para agradar o pastor Jefferson? Não. Você tem que fazer para agradar a Deus. O Senhor que é o autor da sua vida, consumador da nossa fé. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse pecado do mundo que o Cordeiro de Deus tira, que eu li na liturgia, que vai passar pela sua morte, ele não vai tirar hoje. Ah, vou tirar o pecado dele e fazer ele um santarrão. Ou ela é uma santarrão? Não. Aí para nós tem o livre-arbítrio, né, porque ela é chamada diferente da do João, né, o Batista, e aí ele vai te dar o livre-arbítrio de você saber que você ouviu que por um homem entrou o pecado no mundo e você é Adame, queira você não queira, e por outro entrou a salvação, que é a graça de Jesus Cristo. Qual você quer opinar? Você quer morar no Seol, né? Aleluia, que eu aprendi que alguns estudiosos disseram que é o segundo céu, por isso que Paulo, apóstolo, foi do terceiro. O primeiro céu é a visão, a gente vê, né? O primeiro céu, o segundo céu, você já não vê, são sete céus até chegar. Eu já preguei isso também aqui, você já sabe, né? E Paulo foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis. E não pode revelar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso é segredo, guardar. Deus tem algum segredo com alguém. Tinha tanto apóstolo lá, Deus escolheu Paulo para a mãe, porque ele escolheu o João, que era tão íntimo, tão querido para mostrar o terceiro céu, ele escolheu Paulo. Você vê que Deus tem os seus preferidos para algumas coisas? Que você seja esse preferido. Mas para ser esse preferido de Deus, e para viver a vida e passar pela morte, aleluia, tem que dar fruto. Tem que ser servo de Deus. Para a santificação. Por que para a santificação? Porque é a conduta. A santificação aqui é a conduta, e o outro semelhante vai estar olhando para você. Bom, realmente ele é o que ele prega, ele é o que ele fala, realmente ele vai no mercado, realmente a mulher confia, porque ele não vai gambelar ninguém, ou roubar ninguém, ou paquerar ninguém, né? O diabo prepara lá umas PG, mas a gente, né? A gente não dá trela, porque a gente é servo de Deus. A gente vai andar direitinho, vai pagar os nossos impostos, vai pagar o nosso nome é limpo, né? Servo de Deus, aqui a gente podia... É fazer uma coletânea aqui de o que é servo de Deus. E aí você pensa, e você realmente é servo de Deus? E se a morte chegar? Daqui a pouco, amanhã. Né? Você vê o que é o ser humano? Você não é nada, irmão. Eu sempre falei isso aqui, a nossa Giovana, hoje não está aqui a nossa levita. Quem é que pode segurar a pressãozinha da menina? Está 5. E se Deus quiser baixar para 3? o Ronaldo, com todo o seu conhecimento, sabedoria, prefeitura, filosofia, vai resolver alguma coisa? Não, vai ter que correr no, lá no Boticário, Boticário não, para Dengário hoje, para resolver a parada. E vai desusar um médico ímpio para resolver a bruxa, para levantar de 5. E a igreja vai estar orando para ir para 8, para 13. Agora, isso é nossa menininha aqui, pequenininha. Quantos milhões de pessoas estão lá? E quantos vão passar pela morte sem ter o nome no livro da vida? Sem ser servo de Deus, né? Tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Depois disso, aí que Deus tem o prazer. Deus vai fazer a gente passar pelo vale da sombra, pelas circunstâncias da vida. Aí que vai ser precioso. Por quê? Ele vai olhar para o dito cujo e vai falar, ah, dito cujo, você é uma bênção, né? Você é meu filho, meu servo, meu escolhido, meu eleito. Você viveu lá no deserto, você comeu o mel silvestre, você deixou lá o Zacarias, a Isabel, você deixou todo mundo lá e você me obedeceu. Que belezinha você é. Então agora você pode entrar na vida eterna, aí vai morar a eternidade com Jesus, dizendo aleluia, glória, santo, né? Poder seja dado ao Senhor. E aí ele vai especificar a gente, que é o versículo que a irmã leu, que Paulo ensinou a Roma. Porque o salário do pecado é a morte. Qual é o pecado? Uma inveja é pecado, uma maldição é pecado, uma mentira é pecado, uma meia mentira é pecado. Né? Uma opinião sua que não é opinião do Espírito Santo é pecado. E às vezes pode se tornar blasfêmia, e aí não tem salvação. E a blasfêmia não tem salvação. Deus libera tudo, perdoa tudo, mas blasfêmia não. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para interpretar, né, aquilo que Deus está falando. Porque eu já conviquei com muitas pessoas que diziam para mim na hora da mensagem. Não é isso aí que Deus está dizendo, não. A irmã Grace está errada. Não tem esse negócio não de a segunda morte. Quantas vezes eu vi isso no culto? Essas pessoas hoje, lógico, já deflagraram, já caíram, já morreram espiritualmente, estão mortas em todos os sentidos, familiar, pessoal, financeiro, saúde, finanças, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, empresas, negócios, projetos, isso aí não dá nada certo para eles. Porque eles blasfemam contra Deus. Quando Deus traz uma palavra, uma revelação para nós, é porque estudamos, meditamos, Deus falou. Então, porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Você tem esse dom, irmão. Esse é o dom que Deus te deu, né? O dom gratuito de Deus é de graça, não precisa comprar ele. É de graça essa unção que é sobre a sua vida. E essa unção vai despedaçar o jugo do pecado. Essa unção vai preparar você para o dia da morte. Essa unção está escrito seu nome no livro da vida, né? Aleluia. Lá o Apocalipse 22 diz que não vai entrar nada de coisa estranha lá no céu. O que que vai entrar lá? Ela já disse. O pó. A terra volta para a terra que o fez, o Espírito vai a Deus. Por isso que João fala em João, né? Acho que é 4:24. Deus procura adoradores que o adorem em espírito. A espiritualidade divina está no seio da igreja, no coração do cristão, onde Deus prepara ele para um encontro eterno com Cristo Jesus. E aqui, se você andar direitinho nessas regras, ele vai te abençoar no tempo dele, na hora dele, no dia dele. Tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado, irmã Grace. Palavra tremenda, fantástica. Eu pessoalmente amei, porque eu amo esse versículo, né? Preciosa é a morte dos santos para o Senhor. E você é o santo do Senhor, né? Aleluia. Penso que eu vou chorar o dia que Deus arrebatar você. Eu vou dar glória a Deus, aleluia, que eu contei aqui outro dia. Choraram, escambelaram o dia que a minha mãe morreu. E eu tão feliz, né, porque ela estava com Deus. Falei, nossa, melhor a mamãe estar com Deus que com vocês aqui brigando. Por causa da herança da mamãe. Meu irmão, tá com Deus aí, né? Aleluia. Vamos abençoar a igreja do Senhor. Deus abençoa o ofertante, o dizimista. Multiplica, Senhor. O Senhor disse lá no livro do profeta Geu, outro teu servo, que o Senhor teve prazer na morte dele. Minha e a prata, meu ouro, e a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Usa todos esses santos aqui na vida financeira. Repreenda o devorador, o migrador, o gafanhoto, o cortador, o inimigo que atua na vida financeira deles, papai. Assim, ó Deus do céu. Eu determino, declaro, afirmo, confirmo, otorgo, Senhor, a bênção da prosperidade. Já nessa campanha da prosperidade, algo novo o Senhor vai fazer. Pai, eu declaro, afirmo, confirmo a tua bênção financeira mesmo, papai. Para a tua igreja, para comprar, para passear, para voltar, para cuidar dos negócios, projetos e a sua casa também, Senhor. Multiplica. A mocidade aqui vai louvar o Senhor com o hino e o irmão Robleiro Cristiano vai passar a salva. E o Senhor vai multiplicar, Senhor, cada centavo dessa salva, para que o seu nome seja glorificado nesse lugar. E a gente vai comprar o terreno da igreja onde o senhor quiser comprar. Hoje eu fui indagado a esse respeito, né, Senhor? Mas, Senhor, eu não tenho esse controle. Quem tem o controle dessa situação é o Senhor no céu e o Banco Itaú na terra. Enquanto esses dois não tomam uma posição, Senhor, a gente não pode fazer nada como ser humano e como teu servo. Só podemos orar, determinar, declarar que vai acontecer. O melhor vai acontecer. A bênção do Senhor vai ser derramada sobre o ministério da IPCBL e para todas as ovelhas. Porque quando o Senhor abençoa a liderança, abençoa o ministério, as ovelhas são abençoadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tem vitória para você. Deus te manda dizer. Nessa área mesmo, nesse quesito mesmo. Não só de vida e morte, mas, aleluia, né? Morrer para o mundo e nascer para Cristo é outra bênção, outra morte que Deus tem. Mas, aleluia, Deus está dizendo, vou multiplicar as finanças para o meu povo nesse tempo difícil da terra. Receba a graça do Senhor. Vamos te dar de novo, Senhor, com um hino para a glória de Deus. E você abençoa aí a obra do ministério. Vamos.
Não sou mais uma dracma perdida. agradecer dessa oportunidade. Palmas que louvam ao Senhor.
Glória a Deus.
Graças a Deus. Dentro do horário, que belezinha, né? Vamos colocar uma vírgula então, né? Continue orando, irmão, pelos enfermos, tá bom? Pela Giovana e pelos todos que estão com dengue, com Covid, com esse mal súbito aí. Para o Senhor curar e abençoar e multiplicar, né? No nome do Senhor, tá bom? Não esquece de vir domingo para a glória de Deus, né? Um grande culto da família, onde a pastora Sônia vai trazer a palavra. Só um conduto, alguma enfermidade, alguma coisa que fugiu do controle, aí tudo bem. Mas a prioridade é buscar o meu reino, a minha justiça. As demais coisas eu vou te acrescentar. E segunda-feira divulga aí, irmãos, né? O pastor Paul, né? Lá da África, que vai, né? Quênia, né? Quênia, que belezinha. Que vai aqui pregar para nós, né? Uma coisa diferente, nova. Então convide uma pessoa, tá bom? Dessa vez eu vou liberar os crentes dos outros ministérios, tá bom? Aleluia. Porque eu sou contra isso também. Fazer uma festa, um evento, se eu chamar. Fazer uma festa da mocidade aqui. Eu vou chamar a mocidade dali. Tem que chamar um ímpio, um católico, alguém lá no mundo. A outra mocidade ele vai vir aqui para ouvir o pregador pregar, já ouve na igreja dele, já ouve o pastor dele pregar, já está lá no escudo dele, não vai agregar nada aqui para nós. Então nós temos que convidar a gente que precisa realmente.
É verdade.
Né? Precisa da promessa da palavra. Aleluia. Num evento. E como tem esse evento, e como é diferente, né? Eu tenho certeza que Deus vai usar ele, estamos orando por ele já. Convide alguém que você conhece que precisa de, né, ouvir uma palavra diferente. Deus vai usar o servo do Senhor, né? E a benção é grande, né? A benção é minha, sua, nesta noite. Vamos nos preparar para um encontro com o Messias, Yahshua HaMashiach, Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E Daniel vai para um país diferente, talvez no segundo semestre, ou talvez já o outro ano, né? Nos primórdios do primeiro meses do ano vindouro. Deus, ele está dizendo que ele vai preparar tudo, irmão. O irmão descansar. Vou falar CVCs, né? As CVCs da vida vão preparar. Como o senhor falou aqui agora, Jesus? As viagens com promoções. Porque ele está no negócio. Deus está no negócio. É uma coisa assim, extraordinária mesmo. Oi? Os pacotes, né? Que benção. E a senhora vai ser usada. E eu vou ungir a sua mão. Deus vai curar lá. Arababás. Manto sube a terra na gasolina. A vitória é grande, irmãos. Quando Deus ele fala da vida e da morte, Deus está dizendo por parábolas que nós estamos vivendo a era da graça, a era da vida. E a vida em abundância. A vida de vida. A vida de Deus. Uma vida de fé. Uma vida de conquista, de bênção. Então não deixa, né, a turbulência afetar a tua comunhão divina com Deus. Creia nos propósitos espirituais que Deus chamou cada um de nós, que ele disse na campanha de Deuteronômio: você é a cabeça e não é cauda. Ele vem por um caminho, mas por sete caminhos fugirá de vós. E para mim encerrar, Salmo 91, né? Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Estava orando isso aqui agora há pouco. Aleluia. E é isso, irmãos, que mistério. Mil vai cair ao teu lado. São 11 mil demônios que ele vai tirar do seu caminho todos os dias. É a promessa. Porque ele quer que você... O que, que Deus quer de você? Você na vida eterna. Porque você já pensou? Você ser um gentil, um trabalhador, um educado, um fantástico, paga água, paga luz, tem 10 carros, 10 carros de aluguel, faz, acontece, cresceu e tal. Morreu. Foi para o inferno. É que você não sabe. Uma vez eu fui do inferno, 2 minutos. Tinha um cara pregando a Bíblia lá. Um livro, pá, o cara pregando para os mortos. Quando o anjo passou, Aramanalabassuri, canta a terra Nagassu. Ele pediu para voltar, para pregar o evangelho. E o anjo disse: seu tempo já se foi. Agora é tempo de Deus levantar outros santos. Passou o tempo dele. O que eu quero dizer para você, irmãos? Esse negócio aqui de igreja, de fé, de Bíblia, né? Principalmente a minha aqui, a nossa, que além de ser minha, de Jesus, ele é o dono, o presidente, o pastor, eu falo minha, porque ele me deu o ministério. É muito sério o negócio, irmão. Brincadeira, roda, só roda, não adianta. Então vamos tomar um posicionamento, vamos viver o que o ministro pregou na segunda-feira. Levanta-te, né? Prega, vive o que a pastora, a missionária, prega, que a irmã Grace prega, porque é verdade, né? Ela pregou aqui no outro domingo: Jacó ou Israel? Jacó é de Araque, né, irmão? E de Araque, Deus, ó, tá por aqui já, de gente de Araque. Então receba essa promessa hoje da vida eterna, E ó, vá em paz e receba as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Não se preocupe com a turbulência, ela vai passar. Manda dizer o Senhor novamente, uma palavra que veio também aqui na hora que o livro nos diz. Turbulência, ela vai passar, viu? Deus te manda dizer isso para você, ela vai passar. Essa turbulência está quase que no finalzinho. Só um pouco chico de tempo, que ali viverá e não tardará, diz o Senhor. Soberano Deus, obrigado pela palavra trazida, pela tua escolhida, eleita, lavada, remida, princesa do Senhor, da tua presença para o seu povo, que alcance multidões do mundo afora, porque vai para 33 países do mundo, essa mensagem, Deus, pelo podcast, internet, papai, aleluia, fala, papai, fala com a tua noiva, com a tua igreja, obrigado por esse sinal, obrigado porque o prazer do Senhor é a morte dos santos que vivem a vida eterna com o Senhor, mas até chegar o dia glorioso da morte, abençoa, traz a casa, o carro, o dinheiro, a faculdade, o estudo, a salvação, a libertação da família, dos decantos, a beatitude dos escolhidos, eleita, geração, geração eleita, alcança os nossos vizinhos, alcança os escolhidos, Senhor, na beleza da tua santidade, na era dessa graça, cure os enfermos, ó Deus, queremos fazer um pedido específico, peculiar, particular, pessoal, levanta a pressão da Giovana de 5, Senhor, para 8, e a de 7 para 13, estabiliza lá, Senhor, a pressão do corpinho da tua levita, aquela que toca na tua casa, ela não quer estar lá no hospital, ela quer estar aqui tocando o piano para o Senhor, lá cantará, chama lábia, mas se isso é um tratado do Senhor, move lá o coraçãozinho dela agora, mas se é o diabo, Satanás, demônio, pecado, principado, potestade, demônio de geração, palavras, opiniões, filosofias, astrologias humanas, em nome de Jesus, sai da vida de Giovana, assim nós profetizamos e guerreamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio santo Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos possamos dizer,
amém.
Esse Deus é por nós.
Quem será contra nós?
Agindo Deus.
Quem impedirá?
O sangue de Jesus.
Quem poderá?
Vai em pastor, é contigo. Boa noite. Receba o